teve no Barcelona, porque Luis Suárez e Neymar cuidaram ele muito bem.
Aqui
o... Não da mesma forma que ele está cuidando o filho do colega, Mário.
O Sérgio Santos mandou aqui: bom dia, Mário. A profecia de Dorival se cumpriu, Federico. E aí?
Dorival não, eu acho que foi René, não foi René Simões que falava: estamos criando um monstro. René Simões, né, foi na época que falou.
Foi René, foi Dorival.
Mas eu acho que quem fez as declarações mais fortes foi o René Simões, que falou: estamos criando um monstro, se ninguém conversar com esse menino. Ele brigou com Dorival em campo, mas quem proferiu essas declarações mais fortes na época foi o René Simões, né? Que dizia que estávamos criando um monstro, se ia ninguém conversar com esse menino. É importante entender que a maioria desses jogadores que têm uma carreira e um nível futebolístico muito alto passam por momentos de desequilíbrio, porque está tudo, todas as portas se abrem, todas as oportunidades se abrem, festas, mulher, dinheiro, tudo. E aconteceu isso com o próprio Ronaldo, aconteceu com o Ronaldinho, aconteceu com o Maradona, aconteceu com o Caniggia. Vários jogadores que tiveram essa exposição 100% de fama tiveram esses problemas. O próprio Mbappé, Mário, está se recuperando no Real Madrid de uma lesão, e no dia que o Real Madrid jogava contra o Espanhol, agora no domingo, ele estava jantando com a namorada na Itália. Então, esse caminho de carreira versus vida pessoal, quando você está muito exposto e você tem todas essas oportunidades, em algum momento atrapalha, Mário. E Neymar tem uma coleção de fatos que atrapalharam a carreira dele.
Aqui, o nosso querido amigo Geraldo Honorato disse que foi René Simões mesmo, viu? O argentino é barril. Então tá aí, Federico, parabéns por lembrar dos fatos aí de forma precisa aqui no Contato Direto.
Eu lembro porque o René Simões é um técnico que eu gosto muito. É um técnico que eu gosto da filosofia dele, eu gosto como ele trata os jogadores. E naquela época, o Santos realmente era aquela equipe, né? Neymar, Diego, Ganso. Tinha uma equipe impressionante, eram jogos que a gente começava o jogo e sabíamos que iam ser 3, 4, 5 gols, né? Então a gente acompanhou bastante essa equipe do Santos. E eu, realmente, o René Simões, eu gosto muito, eu acho que foi um injustiçado dentro do futebol. Fez muito também pelo futebol feminino, né? Então, Mário, é um técnico que eu gosto.
Falar um pouquinho, Federico, eu vou deixar para depois dos nossos apoiadores culturais.
Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, Mário. Você é sócio torcedor do Vitória?
Sou sim, sempre fui.
Você paga quanto hoje na
mensalidade?
Região metropolitana e...
Eu não estou adimplente não, Federico, porque eu me afastei realmente desde o ano passado que eu não pago minha mensalidade, mas quero ver se eu retorno agora, esse mês de maio, junho, para estar ajudando o Vitória. Tem um outro tempo não,
sabe
já.
Sabe por que eu lhe pergunto, Mário? Hã? Porque estão à venda os ingressos para quarta-feira.
Isso.
O jogo do Vitória Ceará pela Copa do Nordeste. E eu achei, quem não é sócio, torcedor, eu achei os ingressos salgados.
Sempre foi assim, você
salgados,
sabe
disso, né? Ou seja, arquibancada 120 inteira, 60 meia. E para os sócios torcedores, diminui, mas são uns 20 e poucos reais o ingresso para quem já é sócio torcedor. Ele perguntava quanto você pagava por mês, porque há uma tendência, e é mundial, Mário, houve protestos no jogo do Santos, do Milan, na Itália, justamente também pelos valores dos ingressos. Na Europa, estamos falando de ingressos a partir de 100 euros, Mário, ou seja, estamos falando de ingressos a partir de 600 reais.
600, 700 reais,
O futebol está ficando muito elitizado e isso está afastando aquele torcedor que realmente acompanhou a equipe sempre nos momentos bons e nos momentos ruins. Aí eu fico pensando, aqueles torcedores do Vitória, que acompanharam o Vitória na Série C, quando ninguém queria ir para o estádio, quantos desses estão hoje dentro dos 45 mil sócios, que é o recorde que o Vitória teve de sócios? Agora, dia 14 de abril, chegou a 45 mil sócios? Quantos estão, Mário? Federico, eu fico preocupado com esse afastamento da classe que menos tem, Mário.
O Vitória, infelizmente, a gente que acompanha o Vitória e torce pro Vitória, a gente percebe isso não é da agora, não. O Vitória tem um certo oportunismo nos seus jogos mais, vamos dizer
destacados,
assim, mais,
né,
destacados. E com isso os caras cobram mesmo, cobram mesmo. Eu lembro do último jogo do Sport, Vitória e Sport, acho que não é brasileiro, foi isso? Vitória já ali, já classificado, não tinha risco mais de queda. Eu vi pessoas pagando R$300 no ingresso.
R$300, Mário?
Isso, porque primeiro abriu para os sócios, né? Abriu para os sócios, logo esgotou os ingressos. Depois abriu mais 3 mil em uma carga de 3 mil, foi coisa de 5 minutos. Né? 3 mil ingressos. E aí apareceu esse ingresso na mão dos gambistas numa quantidade terrível, né? Então assim, o Vitória não é a primeira vez que faz isso, que se aproveita de um jogo com muita visibilidade, um jogo importante, para tirar dinheiro do bolso do torcedor. Isso é fato, né? A gente sabe da importância que é ser sócio, que é contribuir, né? Que é ajudar o time, mas tem hora também que pesa no bolso, Federico, pesa no bolso, viu? Mas vamos lá.
Pensa, e a preocupação que eu tenho, na verdade, é às vezes quando a gente começa a elitizar muito o retorno da classe popular ao evento esportivo demora a acontecer. Eu posso fazer uma comparação, Mário, com o cinema. O cinema começou a ficar caro. Chegaram as plataformas de streaming e todo mundo pulou para as plataformas de streaming. E hoje, se você vai no cinema, em qualquer shopping da nossa cidade ou de Salvador, você vai encontrar ingressos muito baratos comparados a 5, 6 anos atrás. E a recuperação desse mercado para, como o cinema e futebol, pode demorar muito. Mas eu acho que o futebol sempre foi popular e a gente precisa manter isso, né? A gente precisa ter ingressos baratos para que a massa, aquela massa que sempre apoiou ou Vitória ou Bahia, possa continuar frequentando o estádio, Mário.
Mas vamos lá, e vai ficar mais caro, né? O Vitória tem ideia de criar aí o sua arena, né? Sua mega estádio. Sim, e com isso o valor vai subir um pouco mais ainda. Mas, Federico, ontem o Bahia, né? O Esporte Clube Bahia completou 3 anos de parceria com o Grupo City, né? Esses 3 anos foi comemorado ontem, porque no dia 4 de maio de 2023, né? Foi feita a operação, né, de acordo de contratual e anunciou aí a chegada do conglomerado internacional que abriu uma nova história do esquadrão. Essa história é baseada em gestão profissional, sustentabilidade financeira e planejamento de longo prazo. Então, ao longo desses 36 meses, o Bahia acumulou avanços esportivos e estruturais. Entre os principais marcos estão o retorno do time masculino à Libertadores, a conquista nacional do futebol feminino, a classificação inédita das mulheres de aço ao mata-mata do Brasileirão e a semifinal da Copa do Brasil Feminina em 2025. Desde o início da parceria, o clube conquistou 14 títulos, somando aí futebol masculino, feminino e categorias de base. No profissional masculino, foram 2 campeonatos baianos e 1 Copa do Nordeste. No feminino, o tricolor levou 3 estaduais e 1 brasileiro A2. Já na base, foram 2 títulos baianos sub-15, 2 sub-17 e 3 sub-20, Federico.
Que linda matéria lida na sua voz, Mato.
É sacanagem, bicho.
Que bonita matéria. Que demorados e quantos títulos. Que linda matéria lida por você, muito perfeitamente, como diria meu filho. Mas o mais importante, Mário, dessa parceria, né? A gente não pode deixar de falar que realmente foi o financeiro, né?
Isso.
85% das dívidas que o Bahia tinha e que vinham se arrastando por décadas foram sanadas em 1 ano, né? Então isso, esse lastro econômico, esse aporte econômico para oxigenar uma instituição, e especialmente o Grupo City, que esse ano, Mário, o Grupo City está colocando uma equipe na primeira divisão francesa, o Troyes, que vai subir da segunda divisão para a primeira, e vai colocar uma equipe também na primeira divisão do futebol belga, o Lommel, que também está subindo para a primeira divisão. Então é um grupo que avança futebolisticamente, avança nos mercados nos quais atua, porque também tem no Uruguai o Montevideo City, que está fazendo uma boa campanha na Sul-Americana, e o Bahia, Mário, que nesses 3 anos, só o fato de retornar a Libertadores é um fato importantíssimo para a história do Bahia, esse Bahia que foi o primeiro representante do Brasil na Copa, que todos querem vencer e que tomara, né, que alguma das nossas equipes, ou Bahia ou Vitória, possam se em algum momento vencer uma Sul-Americana ou uma Libertadores, que é o que realmente o torcedor quer, né?
E Frederico,
já que
eu...
todos... Diga, Mário.
E essa parceria, como eu disse bem aqui, vou repetir, ela é baseada na gestão profissional, na sustentabilidade financeira, né? E no planejamento a longo prazo. Então essas duas palavrinhas aqui juntas na mesma frase significa realmente um futuro muito promissor. Além do CT que está sendo implantado aqui em Camaçari, né? Essa mega estrutura que vai ser uma fábrica de futebol, né? De jogadores de futebol.
É condomínio também, isso, né?
Então
casa,
Bahia
é uma grande estrutura, né?
Você, torcedor do Bahia, eu tenho certeza que o torcedor do Bahia tem essa expectativa, mas o torcedor brasileiro em si pode analisar e esperar o Bahia nos próximos anos, na ponta mesmo, disputando tete a tete com os grandes, porque quando você prepara, você faz uma base sólida, meu amigo, a estrutura fica firme e é difícil de derrubar, meu irmão. Então eu tenho certeza que ao longo prazo Bahia vai sim apresentar um futebol frente aos grandes do Sul-Sudeste, e aí vai trazer realmente a felicidade aqui para o torcedor do Bahia, né? Não o torcedor baiano, mas o torcedor do Bahia em si. O que chama atenção também, a gente critica aqui que o Bahia, algumas pessoas acreditam até que o Bahia não avançou tanto ainda pela questão da comissão técnica, né? A gente tem a crítica
dos resultados desse ano, talvez, né? A eliminação precoce da Libertadores,
porque
a não participação da Copa do Nordeste. Eu acho que esse ano ficou na altura do que se esperava, né?
Você tem alguns jogadores aí como Jean Lucas, né, que foi convocado para a seleção brasileira, o Luciano Juba, e o time, que tem um elenco bastante conceituado, não consegue avançar. Fica no Campeonato Baiano, no máximo Copa do Nordeste. Esse ano nem Copa do Nordeste tem, porque não está participando. Então, assim, ainda para esse investimento é pouco os números aqui que coloca o Bahia em destaque, né? Eu acredito que o Bahia pode avançar, já era para ter avançado mais, mas ainda tem uma certa limitação, uma trava, que acredita o torcedor aí que pode ser o Rogério Ceni. Mas vamos aguardar o resultado do futuro.
Não sei se fosse Rogério Ceni, não, Mário, porque o elenco do Bahia, ele é muito similar, o titular do suplente. Então, William José, o Everaldo.
Mas quem tem
Sanabria,
dois? Mas já tem dois anos, Oliveira. O técnico já tem
São
dois.
São jogadores muito parecidos.
Mas com, o técnico já tem dois anos. Foi jogador. Ih, Federico, ele já tem 2 anos à frente do Bahia, foi os jogadores que ele pediu. Ele também, se pedir jogador da mesma característica, não muda muita coisa, concordo com você. Mas quem contratou esses jogadores, quem solicitou a diretoria, dinheiro tem para contratar jogadores de tudo quanto é lugar, e ele continua com o jogo, a mesma coisa, mesmo jogo, o Bahia joga o primeiro tempo,
mesmo
bacana,
jogo.
Muitas das vezes, segundo tempo, os caras estão com o bico aberto, né, e não conseguem vencer. Pode observar, o Bahia é um time de um tempo só, né, como você bem disse, os jogadores do banco têm a mesma característica do titular. Então, quem convocou, quem contratou, quem solicitou esses jogadores? O Rogério Ceni tem um peso muito forte.
Foi ele, o Rogério Ceni, e ele deu uma queimadinha, inclusive, no Del, né, o atacante juvenil. Ele colocou ele em momentos difíceis, fez ele chutar pênalti, e hoje nós temos Del um pouco apagado dentro do elenco, né? O Rogério Ceni tem sim seus méritos, e tem também, claro, sua culpa nesse cartório, mas o Bahia tem ainda, com essa parceria firme, muita chance de reverter, de contratar agora no meio do ano, lembrando que vem o atacante Vélez, que está no Rosário Central. Então a gente pode esperar uma que outra mudança, Mário.
Beleza, um abraço, Federico, e até amanhã.
Muito obrigado, Mário. Lembrando que o oferecimento do CCAA, inglês e espanhol, que você aprende, nunca mais se esquece. Pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCAA. 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Um forte abraço para você, Mário. Ontem Sidney ficou me mandando umas matérias lá do Paysandu, rapaz. Eu acho que temos que mudar a medicação dele, Mário. Até amanhã!
Valeu, um abraço, voltamos já. O Contato que dá voz, o Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Está no ar. Fórum Comunidade. Notícias.
No dia 1º de maio, celebramos o Dia do Trabalhador. Uma data para reconhecer a dedicação de todos os trabalhadores e trabalhadoras que ajudam a construir todos os dias a força do Polo Industrial de Camaçari.
São profissionais que movimentam a indústria, geram desenvolvimento, cuidam da segurança, da inovação, da produção e também do futuro da nossa região.
A todos os trabalhadores e trabalhadoras do Polo, o nosso reconhecimento e a nossa homenagem.
Polo Comunidade!
Contribuir para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem das escolas públicas municipais de Camaçari e Dias d'Ávila é o principal objetivo do Programa de Incentivo à Educação, que continua reafirmando seu compromisso com a qualificação educacional e o fortalecimento da relação entre escola, família e comunidade.
Promovido pelas empresas do Polo por meio do COFIC, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, o programa envolve professores, gestores, funcionários, alunos e familiares em uma programação que inclui temas essenciais ao desenvolvimento escolar e humano.
Entre as atividades previstas estão a palestra A Importância do Acompanhamento Escolar na Vida do Aluno, Integração Escola e Família, o curso básico em primeiros socorros, a abordagem sobre saúde mental e bem-estar emocional, além de outras ações formativas que contribuem para a melhoria do ensino-aprendizagem envolvendo professores e alunos.
Polo Comunidade!
O Núcleo de Defesa Comunitária, NUDEC, tem como destaque de suas atividades neste mês de maio uma oficina sobre o tema A Filosofia Ikigai do Bem Viver, uma jornada de autoconhecimento e propósito de vida comunitária.
O Ikigai é uma filosofia japonesa que fala sobre propósito de vida, aquilo que dá sentido ao nosso dia a dia, unindo talentos, valores, convivência e contribuição para o bem comum.
A ideia é trabalhar essa reflexão de forma simples e participativa, ajudando cada pessoa a pensar sobre seu papel na comunidade, suas experiências e sua capacidade de colaborar com uma vida mais saudável, ativa e coletiva.
O NUDEC é formado por 60 voluntários residentes em bairros próximos do Polo, em Camaçari e Dias d'Ávila.
Polo Comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
A vida já é tão difícil e cheia de problemas. Por que arrumar mais um? Quantas famílias despedaçadas por problemas envolvendo o uso de drogas você não conhece? Já viu alguma que melhorou de vida pelo uso de entorpecentes? É claro que não. E não é a palavra que você deve repetir com firmeza quando te oferecerem drogas. Diga não a quem não traz nada de bom.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM. Programa Contato Direto.
Mário Augusto. Vamos lá, meus amigos, 7 horas mais 47 minutos, 7h47 na nossa grande querida Camaçari. Lembrando, senhores, que este é o programa Contato Direto, o nosso contato direto com a informação. E olha, meus amigos, com o tema no trânsito, né? Enxergar o outro é salvar vidas. A Superintendência de Trânsito e Transporte de Camaçari, a STT, realiza a campanha Movimento Maio Amarelo 2026 em Camaçari. Durante agora todo este mês, serão realizadas diversas ações educativas com foco na conscientização, mudança de comportamento e valorização da vida no trânsito. O lançamento da ação acontece nesta terça-feira, ou seja, agora, né, dia 5, hoje, terça-feira, a partir das 9 horas, na Praça Desembargador Montenegro. Né? O superintendente Edmilson Souza, ele falou aqui, fala pra gente que teremos aí várias palestras, né? Blitz educativas, a participação dos agentes em ações do trânsito com algumas dramatizações feitas para a população de Camaçari, e terá também o encerramento dia 29 de maio com essa campanha, né? Ele disse que espera que haja aí uma conscientização junto à população de Camaçari para que tenhamos aí ao longo do ano um trânsito mais seguro e mais organizado na cidade. Repito, destacou aí o superintendente Edmilson Souza. As iniciativas, as atividades, né, também tem a parceria aí da Polícia Rodoviária Federal e diversas secretarias municipais. Na abertura da campanha será lançado o Túnel da Escolha, né, que é uma experiência sensorial e imersiva que convida o participante a refletir sobre as decisões no trânsito e as consequências. Ao entrar no túnel, a pessoa será conduzida por um percurso guiado por estímulos visuais e sonoros que simulam situações reais do cotidiano no trânsito, como o uso do celular ao volante, excesso de velocidade, desatenção e desrespeito às normas. O lançamento ainda contará com a viatura da Escuta Acolhedora, uma iniciativa voltada para o cuidado com a dimensão humana no trânsito, né? Especialmente no que diz respeito à saúde emocional. A ação consiste aí em um espaço itinerante de escuta ativa, onde condutores, pedestres e demais cidadãos poderão compartilhar experiências relacionadas ao trânsito. A PRF marcará presença com o etilômetro, né? O bafômetro, uma ferramenta importante aí no combate aí ao uso da bebida alcoólica, né, do álcool, o volante, né? Que no Brasil não se proíbe nenhuma ingestão de bebida alcoólica, mas se proíbe ingerir a bebida alcoólica e dirigir. Todas as iniciativas estão fundamentadas nos projetos Transitando 360 Graus e os Caminhos da Escola, Zona 30, que orientam aí estratégias da instituição com base em uma visão integrada, humanizada e segura da mobilidade urbana, alinhada aos princípios do sistema seguro e da prevenção da vida. Então tá aí, Maio Amarelo, né? Começa hoje aqui em Camaçari e segue até o dia 29 de maio, com várias ações de educação no trânsito para a população camaçariense. Mas vamos lá, são exatamente 7 horas mais 55 minutos, 7h55. Lembrando os senhores que é sua participação através do 719-9121-5494. E estamos com a promoção do Pix das Mães, viu? Você, mamãe, manda seu nome aí, eu quero ganhar o Pix. É, você, mamãe, vai ter aí a chance de ganhar R$100 no oferecimento do programa Contato Direto e do site Bahia Fatos News. Além, na sexta-feira, nós vamos sortear vários prêmios aqui da Eloá Joias. Então, você vai, além de ganhar os R$100 hoje, tem a chance de ganhar, você vai estar com o seu nome também para concorrer os prêmios na sexta-feira aqui no programa Contato Direto. Então, manda seu nome aí, dá tempo até as 9h30, até as 8h30, melhor dizendo, nós vamos estar pegando o seu nome aí para participar aqui do sorteio dos R$100 de hoje do Pix, tá certo? Vamos falar agora com a Gilene Pinheiro. Ela é secretária-geral do Sindicelpa e secretária de Relações do Trabalho da CUT Bahia. Gisele, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa Contato Direto.
Bom dia, Mário Augusto. Bom dia aos telespectadores do programa Contato Direto. Estou passando aqui para dar uma notícia boa, né? Para trazer uma informação para toda a categoria de celulose e papel do Estado da Bahia, que é a nossa campanha de filiação, né, que está acontecendo aí, começou ontem, no dia 4, e vai até o dia 12 do 5, em toda a base de representação sindical do setor de celulose e de papel do Estado da Bahia.
Vamos lá, que novidade é essa? Eu tenho certeza aí, quem é sindicalizada ao Sindicelpa, né, está na expectativa para saber que novidade é essa, minha querida Gisele.
Então, Mário Augusto, nós estamos aí abrindo, né, essa campanha de filiação. A gente sabe que o objetivo principal da campanha é fazer sócios, né? Fazer com que amplie, né, a base de representação do sindicato frente às empresas de celulose e papel aqui no Estado da Bahia. Mas, por trás disso, né, dessa campanha, a gente tem aí os objetivos, né, que são a força da negociação, né, a ampliação da força de negociação sindical frente às mesas de negociação, frente às batalhas, né, que o movimento sindical e o Sindicelpa, dentro do movimento sindical, enfrenta, né, todos os anos nas negociações das datas bases em toda a categoria do Estado da Bahia, em todas as fábricas, né, por assim dizer, para todos os trabalhadores que são sindicalizados. E com a ampliação dessa filiação, a gente não só amplia a força dessa negociação nas mesas, né, para que a gente tenha maiores ganhos nas campanhas salariais, mas a gente também amplia a sustentação financeira da própria entidade, né? Porque o sindicato, ele precisa pagar os seus advogados, trabalhistas, que aí vai garantir para a gente a representação jurídica, precisa pagar, né, ter sustentabilidade para material de campanha, de mobilização, nosso som, precisa de assessoria, enfim. Na verdade, a gente precisa de uma estrutura grande, né, para trabalho, para luta e para garantia dos direitos trabalhistas. Então, quando a gente amplia o número de sócios, a gente amplia a nossa capacidade também de luta, né, através da ampliação da estrutura da própria sindicalização. É, um outro ponto também muito importante é a legitimidade, né, que é o que rege toda a estrutura sindical, a legitimidade de representação política da classe trabalhadora. Quanto maior número de sócios, maior é a autoridade daquele sindicato frente à categoria, né, e frente às empresas durante os processos de negociação.
Minha querida Gilene, não é isso? Gilene.
Isso, Gilene.
Deixa eu atualizar aqui o nome aqui que eu falei, chamei já por dois nomes diferentes aqui, então a gente não para não confundir. A importância a gente tem defendido aqui, principalmente os sindicatos sérios, né? Aqueles que trabalham em prol do trabalhador, que defende, que tem ganhos, né, salariais, né, nas suas bases, que é importante para o trabalhador, a gente sabe muito bem. Aí, o que é que aconteceu? No Brasil, ao longo dos anos, alguns sindicatos, né, que não todos, a gente tem essa certeza aqui, alguns sindicatos não cuidaram bem das suas bases, da sua categoria. E com isso, grupos políticos, né, tentaram colocar tudo isso, ou seja, generalizar. E isso desestimulou a questão da filiação, né? Isso de se associar, de estar ali junto com o seu sindicato, fortalecer cada vez mais o sindicato para ter o próprio retorno, o trabalhador ter o próprio retorno. Ao longo disso, ou seja, de contramão a isso, os sindicatos da patronal, eles ampliaram suas bases, se fortaleceram e diminuíram aí a força dos sindicatos. Então, é dentro desse campo de visão, desse momento que tivemos aqui um recorte no Brasil, inclusive com a aprovação da reforma trabalhista, que tirou a força realmente do sindicato, quando tira dinheiro, tirou a força dos sindicatos, é que vocês estão buscando essa filiação, essa força, esse dinheiro para começar a se movimentar cada vez mais, a minha querida Gilene?
Exatamente. Essa campanha, ela visa blindar realmente o movimento sindical contra os retrocessos, né? O movimento sindical acabou se afastando um pouco mais da base, e aí quando a gente está afastado da base, a gente tem menor número de sócios, e com menor número de sócios, automaticamente, né, a gente vai ter menor condição de fazer a luta, né, de fazer o trabalho, basicamente, né? E aí, com essa campanha, a gente busca essa blindagem, que é o aumento do número de sócios, e, consequentemente, o aumento da capacidade do próprio movimento sindical de reagir, né, aí a retirada de direitos dos trabalhadores, né, como você mesmo falou, sobre toda essa estrutura política que tem se montado nos últimos anos, e que essa estrutura ela visa realmente retirada do direito dos trabalhadores e ampliação do lucro do patronal. Então, quando a gente busca essa consciência de classe, porque é um trabalho também de conscientização, né, durante a campanha, a gente está em contato direto com os trabalhadores, nas portas das fábricas, e com isso a gente consegue explicar para os trabalhadores quais são as pautas que o sindicato tem defendido nas mesas de negociação, mostrar quais são os ganhos que o sindicato consegue levar para o trabalhador, os ganhos diretos e os ganhos indiretos também, falar sobre os direitos, falar sobre a proteção coletiva, porque a gente sabe que se sozinho a gente não consegue nada, né? Então, que o trabalhador em negociação direta com o patrão, ele não garante os seus direitos, ele não garante, né, que as suas condições mínimas de trabalho sejam efetivas. Então, a gente consegue fazer com que o trabalhador entenda o que é uma luta coletiva e se associe ao sindicato, para que, coletivamente, a gente consiga avançar, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, nos nossos direitos e na garantia dos nossos direitos, né? Nós nos blindarmos contra a retirada dos direitos que vem sendo aí amplamente divulgada e vem sendo, né, crescendo nesse período.
Mas isso, minha querida Gilene, tentaram colocar na cabeça do trabalhador, né, que ele pode discutir, né, seus benefícios diretamente com o patrão. A gente sabe da importância do empregador, né, a gente não vai desmerecer esse que faz os investimentos necessários, que gera emprego, que consequentemente traz renda para as famílias, mas a gente sabe que o trabalhador nessa área não vai vencer, não vai ganhar absolutamente nada. Vai adquirir, sim, retrocesso, como a gente viu os políticos defenderem a reforma trabalhista como um aumento da oferta de trabalho, e a gente viu chegando a 14 milhões de desempregados no Brasil, um dos maiores números vergonhosos, onde um país como o nosso tem um número alarmante desses desempregados, minha querida.
Exatamente, viu, Mário? A gente sabe que o que se foi falado, né, o que se foi colocado à mídia e, né, à população em geral, se colocou contrário, por exemplo, né, à associação sindical, ao financiamento sindical, por entender também, né, que o trabalhador e a trabalhadora, dentro desse contexto aí, entendendo que podia sim ser negociado seus direitos, né, diretamente com o patrão. Mas na prática mesmo, nenhum trabalhador sozinho, um trabalhador isolado, ele consegue negociar qualquer que seja, né, a sua demanda e seu direito com o patrão. O patrão, ele só consegue avançar, a gente só consegue avançar, né, nos direitos da classe trabalhadora de maneira coletiva. O patrão, ele enxerga o grupo de trabalhadores com força. E um indivíduo, um trabalhador isolado, para o patrão é uma pessoa frágil, né? Então, você consegue deslocar, você consegue demitir, você consegue retirar direitos de uma única pessoa, né, quando essa pessoa não tem a estrutura do movimento sindical, não tem a estrutura associativa, né, que busca os seus direitos, que luta e que fortalece. Então, os direitos individuais só são garantidos pela luta coletiva. Então, a gente volta, né, nessa tecla de fazer esse trabalho político, de conscientização política frente às categorias, a gente especificamente a categoria de celulose e papel do Estado da Bahia, para fortalecer o sindicato. E quando o sindicato está fortalecido, o trabalhador está fortalecido, porque são os direitos trabalhistas que são garantidos, né, durante as negociações sindicais, durante as negociações trabalhistas no final do ano, né, durante o período de negociação, que são feitos de maneira coletiva. Não, a gente não negocia para um trabalhador, né, especificamente, a gente negocia um pacote de demandas, um pacote de benefícios para toda a classe trabalhadora. Então, a luta coletiva, ela traz sim, né, ela garante sim o benefício para o trabalhador, ela garante o ganho, né, do trabalhador, garante os direitos do trabalhador. O individual, essa negociação individual foi tão, né, falada, tão direcionada aí, ela garante para o patronal um grupo de trabalhadores mais frágil, né, e mais fácil de ser controlado, e sendo controlado também, mais fácil de ser retirado seus direitos.
É um retrocesso, né, histórico, né, né, Gilene? Porque a luta para fortalecer os sindicatos, ou seja, para fortalecer o trabalhador, foi através dos próprios sindicatos. Né? E quando você retira ele, essa força do sindicato, a gente vê aí a precarização do trabalhador, da mão de obra e tudo mais, porque é essa tendência de enfraquecer esses direitos adquiridos ao longo dos anos, que foi uma conquista, né, no Brasil, de muita luta, sangue derramado e tudo mais, e a gente viu em uma canetada, uma discussão mínima no Congresso, os caras retroceder tanto assim, e a gente, todo mundo ficou calado, porque acusaram-se os sindicatos, não, porque sindicalista é aquilo, não quer trabalhar, não quer fazer aquilo, generalizou, pegou uma exceção e colocou a regra, né? Então, isso prejudicou muito, colocou na cabeça do trabalhador que o sindicato faz mal, né? O sindicato faz mal porque tem meia dúzia que faz, e colocou na conta da maioria, e tá aí o prejuízo, né? A gente tem que remar novamente para conquistar aquilo. Não vou nem fazer muito do remo por causa do Bahia, né? Mas remar para realmente conquistar tudo aquilo que perdemos nos últimos anos. Mas vamos lá, nós temos a fala aí, minha querida Gilene, do Gilberto Pereira, não é isso? Ele é o presidente do Sindicato Celpa. Vai falar com a gente aqui, tem um vídeo pra gente aqui, vamos ouvir.
Companheiras e companheiros, aqui é Gilberto Pereira, presidente do Sindicato Celpa. Venho convocar vocês para a nossa campanha de sindicalização, que acontece entre os dias 4 a 12 de maio de 2026, na portaria das fábricas de papel e celulose em toda a Bahia. Feliz e fortaleça quem defende seus direitos na mesa de negociação. E tem mais, em comemoração ao 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, vamos sortear um carro zero quilômetro para toda a categoria e uma moto Porro Subsede, brinde especial de 1º de maio. Sindicato forte é trabalhador protegido. Feliz, fortaleça a luta e participe. Sindicelpa, juntos somos mais fortes.
Thaís, além do presidente, o Gilberto, ele falou desse sorteio, né, em alusão ao 1º de maio, que na última sexta-feira, né, se comemora aqui no Brasil, e que de fato é uma festa, os sindicatos promovem aí para os seus trabalhadores, né, seus sindicalizados. Agora, vocês têm já um grupo de filiados, né, de sindicalizados, e está abrindo a possibilidade da filiação de outros trabalhadores. todos vão ter direito, quem está chegando agora vai ter direito ao sorteio do carro, das motos, ou só quem já era sindicalizado?
Então, a gente tem um número de sócios na base, essa campanha é justamente para ampliar, né, essa base de número de sócios, e a nossa campanha de filiação, que está se dando aí entre 4, né, começou ontem até o dia 12, ela vai dar direito a todos os filiados atuais e os novos filiados, as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras que se filiarem durante esse período, a concorrer, né, a um carro, que é um carro para ser sorteado em todo o estado da Bahia, e mais uma moto por subsede. E aí, quando a gente fala de subsede, é porque o sindicato ele tem representação estadual e, com isso, ele tem outras subsedes, né, para organizar o trabalho mais de maneira local. Então, a gente tem subsede em Camaçari, em Feira de Santana, em Santo Amaro, em Eunápolis, em Mucuri. Então, cada subsede dessa vai ter um sorteio de uma moto, né, alusiva aí ao prêmio, alusiva ao 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, e mais o carro, que é para o estado inteiro. Então, todos os trabalhadores que se filiarem agora durante a campanha terão acesso ao sorteio, né, receberão seu ticket para concorrer à moto e ao carro. As 5 motos, né, uma moto por subsede e ao carro, que é referente ao prêmio do estado inteiro.
Importante. Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês, né? E também, além da própria filiação, a necessidade de vocês avançarem aí economicamente e, com isso, retribuir, né, esse avanço para o trabalhador, ainda também premiar o trabalhador, né? Porque quem sair vencedor aí de uma moto, de um carro, vai realmente ficar numa felicidade maravilhosa. Agora, minha querida Gilene, a respeito da categoria, como é que está, de fato, a situação, qual é a situação do papel celulose aqui na Bahia, em especial em Camaçari?
Então, o setor de celulose e papel, né, no Brasil inteiro, como um todo, todos os anos, durante as negociações, a gente vê toda aquela força que as empresas, né, que são várias empresas de celulose e papel, nas mesas de negociação, alegando, né, que o processo econômico não vai bem, mas a gente vê também as estruturas, né, políticas e econômicas apontando exatamente o contrário, né, que é um setorial, que é o setorial de celulose e papel, é um setorial que tem crescido muito, não só no Brasil, mas nacionalmente, mundialmente, né? E aí, quando a gente vê as empresas se juntando, né, e o patronal mostrando força e mostrando potencial econômico mesmo, né, no crescimento, no número de produtos, na produção propriamente dita. Então, a gente tem aí em Camaçari a Bracel, nós temos a Kimberly Clark e outras empresas menores, como a Sonoco. E aí, no estado como um todo, a gente tem a Veracel Celulose, Suzano, Klabin, são empresas grandes do setorial, né, que produzem bastante e que estão bem economicamente, né, estão situadas de maneira positiva dentro do cenário econômico. E quando a gente vai para as negociações sindicais, para as negociações dos direitos trabalhistas durante o período de ACT, né, que são nossos acordos de trabalho coletivo, a gente vê a insistência nas mesas de negociação dessa conversa de que as empresas não estão bem. Mas, na prática, né, o que o poder econômico diz é que é um setor, né, o setor de celulose, de papel, é um setor que cresceu bastante e que vem crescendo, né? Então, assim, a gente não tem uma justificativa, né, de que esse setorial não possa estar negociando com seus trabalhadores e com suas trabalhadoras condições melhores de trabalho, condições melhores salariais. E o trabalho do sindicato é justamente esse, né? Mostrar para a categoria que nós somos um setorial forte, né, e que temos condições de avançar nas mesas de negociação. E avançando, trazer aí para toda a categoria os direitos, né, que são inerentes aí do trabalho da própria categoria.
Muito importante. Agora, para finalizar o nosso bate-papo, desde já agradecendo a você aqui pelo carinho, pela confiança no nosso trabalho, os canais de filiação, como é que estão aí? Quais são os canais que o trabalhador de celulose e papel pode estar se filiando a vocês?
Então, a gente está agora com essa campanha, a gente vai estar nas portarias das fábricas de celulose e papel de todo o estado da Bahia, né? Então, todas as cidades que temos as indústrias de celulose e papel, nós teremos aí durante esses 8 dias dirigentes sindicais à frente dessas fábricas. A gente leva aí o nosso material de filiação para recolher a documentação do trabalhador e filiar. Mas, para além disso, fora dessa campanha específica, a gente tem aí os canais de acesso do próprio sindicato, né? Tanto pelo telefone das subsedes, como o nosso site, né, que é o www.sincepa.com, e temos também o canal do WhatsApp e do Instagram do Sincelpa. São os contatos que a gente tem para que a categoria consiga, né, levar suas demandas e fazer o contato com a própria instituição.
Tá ok, minha querida Gilene, muito obrigado. E sinta-se à vontade aqui a falar os microfones da Rádio Líder FM, TV Baiana, canal 6.1, tá certo? Um abraço e boa sorte para vocês.
Eu que agradeço, Mário Augusto. Obrigado.
Valeu, tá aí, meus amigos. Falamos com Gilene Pinheiro, secretária-geral do Sincelpa e secretária também de Relações do Trabalho da CUT Bahia. Falou aqui aos microfones da Rádio Líder FM 96,5. Vamos dar uma paradinha, porque daqui a pouco tem Joy, né, Sidney? Tem Joy Pro, tá falando com a gente aqui também no Contato Direto. E você não pode perder aí as informações aqui da cidade de Camaçari, da Bahia, do Brasil e do mundo. Lembrando que você ainda pode mandar o seu nome até às 8h30. Você mandar seu nome, participar da promoção das mães, viu, gente? O nome já vai valer para o sorteio de sexta-feira, de Aloha Joias. Também aí o Pix em dobro para você aqui na próxima sexta. Então manda o nome da mamãe aí. A filha pode mandar, o filho pode mandar o nome da mãe. Que aí a gente vai fazer o sorteio aqui já já, de R$100 hoje e amanhã. Quinta e sexta-feira a gente vai dobrar o valor aí pra você, mamãe, aqui do Contato Direto. Valeu? Voltamos já, Contato que dá voz, o Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 1269.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 71 9 91 20 34 29 e descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 71992006013.
Sempre veste no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 71 9 91 20 34 29 e descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Guindo Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto. Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 16 minutos, 8:16. Eu tô pedindo aqui o pessoal do nosso WhatsApp, o 99121-5494, manda o bairro, gente. Manda o filho, olha aqui minha mãe, ou a própria mãe, mamãe pode mandar o nome, mas manda aí o bairro, viu? Tem que pedir aqui o bairro, aqui é vocês aqui. Então, por exemplo, aqui algumas pessoas já mandaram aqui, mas tá faltando o bairro, viu? E aí manda aqui pra gente aqui, pra gente poder realmente tá participando aqui do nosso contato direto. Cadê o Joey? Já tá aí, Sidney? O Joey? Prepara o Joey aí e me confirma a informação aí, Sidney, direitinho, tudo certinho aí. É, mandar um abraço aqui pra Bigu. Bigu tá lá em Minas Gerais. Subiu a serra aí, você, Sidney, Bigu, viu? Tá lá em Minas Gerais pedindo pra mandar um alô pra ele aqui, viu? É, o Bigu, homem da forte da Glebaé. Esse que é o dono, né? É outro que come na tábua igual a papagaio. Ele, bom dia, Mário Augusto, manda um alô aí pra mim, rapaz. Tô aqui em Minas Gerais ouvindo a Líder FM. Aí o cidadão camassariense, quando sai daqui, só ouve a Líder FM, velho. Não tem jeito. Seja aqui na cidade, no estado, fora do estado, fora do Brasil, sempre a Líder FM. Cadê o Joey? Joey, bom dia!
Bom dia, Mário Augusto. Bom dia, Sidney. Bom dia, Peivinho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Líder FM. E você que também nos ouve e nos assiste aqui pela TV Baiana.
Beleza. Ô, meu querido Joey Prota, já tem data certa do Calaforró 2026, não é isso, meu irmão?
Perfeito, Mário. Já tem data. O Calaforró, a prefeitura anunciou ontem, as novas datas. Ali vão ser 4 dias de festa.
Isso.
Vai ser realizada entre os dias 20, 21, 22 e 23 de junho. Vai ser, Mário, aí no sábado, domingo, segunda e terça-feira. E é válido lembrar também, Mário, que já temos algumas bandas que já anunciaram nas suas agendas a presença no Camaforró.
Já tem já? Quais são essas bandas? Me diga aí, traga um aí
pra gente. De acordo com o levantamento que nós fizemos aqui, Mário, é a Calcinha Preta. Vamos ter também a presença do Rei do Arrocha, o Pablo, né? O Murilo Ruff também já está confirmado. É, o forró tradicional também do Mastruz com Leite. E também a Márcia Felipe.
Então, Calcinha Preta, Pablo, Márcia Felipe, mas tá começando a ficar bom, viu? Tá já bem eclético, tá aí, tem já, né, mistura de forró com a rocha, né, que é bom também, a gente sabe disso. Ou seja, então dia 20, 21, 22, 23 de junho agora, Camaforró 2026, não é isso?
Exatamente, Mário, correto. São 4 dias, né, o evento, vão ser realizados em 4 dias de festa. É, cai aí num sábado, domingo, segunda e terça-feira. E aí é uma festa tradicional com atrações de peso a nível nacional. Há muita expectativa de novos nomes para os próximos dias, de anunciado oficialmente a grade pela Prefeitura de Camaçari. E o comerciante, a população já sente ali aquela movimentação, porque é uma festa que movimenta não só Camaçari, né? Quando ela é reforçada, como aconteceu no último ano, ela movimenta também as cidades vizinhas e atrai um público bastante interessante.
É, a gente sabe da importância, né, do investimento que a prefeitura faz. É, a gente sempre tem um lado, algumas pessoas que, para mim não tem que ter festa, porque aí coloca a questão da saúde, coloca educação, coloca transporte, coloca infraestrutura, mas a gente sabe que o evento ele faz parte disso tudo, porque o ganho que o município tem em investir alguns milhões, o retorno é muito mais, né? Além de trazer entretenimento, né, diversão para a população, você ainda fomenta aí o comércio, a rede de bares e hotéis, né? E isso traz dinheiro para a própria prefeitura. É como se você estivesse fazendo. É um investimento mesmo com lucros imediatos, meu caro amigo Joe. Então, o evento a gente tem sim que tá divulgando, tem sim que incentivar, porque o número de pessoas que se ocupam na cidade, que utilizam dos serviços da cidade, né, que vão comprar, que vão estar consumindo, que vão viver aqui no município esses dias, realmente deixa muito dinheiro para vários segmentos e as pessoas ganham dinheiro. Como é que vai viver os barraqueiros, os vendedores ambulantes, né? Pessoal que vende cachorro-quente, que vende acarajé, que vende hambúrguer, que vende pastel, vende a cervejinha, o refrigerante. Como é que vivem essas pessoas se você tirar um evento como esse? Então, o Camaforró, eu tenho certeza que a prefeitura está pensando em cada ano fazer melhor para atrair o maior número de pessoas, né? Para transformar, assim como sempre foi, o Camaforró numa das maiores festas de São João aqui da região metropolitana, dos maiores aqui da Bahia, e trazer dinheiro no bolso do trabalhador. É isso que importa, meu querido Joey.
Perfeito, Mário. A palavra que você utilizou é investimento. Enquanto a gente investe, a gente sempre espera retorno, né? Então, assim como você disse muito bem aí sobre o retorno para o ambulante, para o setor hoteleiro, né? Aí você vai ter o setor de transporte também, que acaba muito reforçado com a utilização nesses 4 dias durante a noite, que teve até recorde ali, né, de utilização no último ano, com uma adesão extremamente massiva por parte da população, que mostrou bastante diferença, o transporte por aplicativo. Então mexe com toda uma cadeia, né, dentro do município, e isso com certeza você traz um reflexo financeiro até para o resto, até para o fim do ano, quando você aguarda ali as festas de fim de ano, que já é outro reforço para o comércio local e também para a população que depende aí do setor de serviços.
Beleza, agora falando aí em serviços, a Coelba anunciou aí a interrupção da energia elétrica em algumas localidades aqui da Orla, né, meu querido Joey?
Exatamente, Mário. A Coelba anunciou a interrupção em diversas localidades aqui da Orla de Camaçari. Durante hoje mesmo, que é o dia 5 de maio, já temos interrupções, né, a partir daqui a pouco, aí às 9 horas até às 15, em Barra do Jacuípe. Amanhã já temos em Cajazeiras de Abrantes, seguindo ainda amanhã para Vila de Abrantes, Arembepe, né, ali no Bosque, e Barra do Jacuípe no dia seguinte, no dia 7, Barra do Pujuca, Monte Gordo, Areias e novamente em Vila de Abrantes. Essas interrupções, Mário, elas são feitas para melhorar, né, a rede elétrica do município. Inclusive, durante alguns períodos de chuva, aqui, principalmente, por exemplo, na localidade aqui do Inocop, a população vem reclamando bastante, por exemplo, da queda de energia e a demora, né, no retorno desse serviço que é essencial para a população. Então, essas manutenções, às vezes, ela causa algum transtorno ali temporário, mas ela evita com que aconteça algo parecido com o que tem acontecendo com alguns bairros ao longo desse período de chuva e que causa algum tipo de instabilidade na rede elétrica do município.
Eu só acho que...